Este é um livro de fotografias, mas que inclui também os textos que foi escrevendo durante esta viagem que fez. Intitula-se Namasté, a luz de Deus em mim, saúda a luz de Deus em ti. Namasté significa o quê?
Namasté é o cumprimento usual. Qualquer pessoa que se encontra com outra pessoa faz um gesto colocando as mãos no peito, juntando as mãos e depois diz esta palavra. Como reverência, pode ter o significado de bom dia, como estás, mas como é uma palavra que tem uma herança milenar, tem muitas referências religiosas, então uma delas é esta: a luz de Deus em mim, saúda a luz de Deus em ti, que me pareceu que era mais adequada para o título deste livro.
E o que é que o levou a lançar este livro?
Inicialmente, este livro não foi pensado como um projeto. Eu tive uma oportunidade em 2014 de fazer um ano sabático na minha vida de padre, e durante esse ano sabático eu aprofundei a linguagem da fotografia, que é uma linguagem muito particular, que eu já vinha desenvolvendo há muitos anos.
Porque a fotografia é uma das paixões que também
É uma
tem,
das
não
minhas
é?
paixões, não como um hobby, mas como uma linguagem. E durante esse ano sabático aprofundei o estudo da fotografia em Madrid, fiz alguns cursos, e no final pedi ao meu superior que me desse uma oportunidade de fazer uma peregrinação pela Índia, pelo Camboja, poder desenvolver, poder pôr em prática exatamente esta linguagem, não é? Sobretudo, e pô-la ao serviço dos mais pobres que iria encontrar nesses dois países. A possibilidade de ir ao Camboja foi-me facilitada pelo facto de estar lá um jesuíta que é bispo e que me convidou. E a Índia tinha apenas o contacto de alguns companheiros jesuítas que trabalhavam diretamente com os Dalits e os Adivasi, que são os dois grupos sociais mais marginalizados da Índia.
Então o livro mostra-nos o quê? Mostra-nos imagens das pessoas
Surgiu
com quem foi contactando na
exatamente.
viagem, não é?
Inicialmente a viagem não estava pensada como um projeto para a elaboração de um livro. A viagem era um encontro, era uma peregrinação, uma experiência pessoal de ir ao encontro das pessoas mais pobres destes dois países.
Muitas destas pessoas nunca tinham sido
Nunca tinham sido
fotografadas na
fotografadas,
vida.
nunca. Algumas tinham sido fotografadas, mas nunca tinham visto a fotografia.
E como é que reagiram?
Bom, isso daria um outro livro, não é? Mas é exatamente a alegria destas pessoas verem, em primeiro lugar, reconhecerem-se na beleza e na força da luz que irradia do seu rosto, não é? A dignidade das suas pessoas, mesmo que vivam num contexto de uma agressividade tremenda, não é?
Porque às vezes a pobreza leva as pessoas a não terem de si uma imagem de beleza, não é?
Exatamente, ou pelo menos não tem esse eco, não é? Da sua imagem. E, portanto, o principal projeto era um projeto pessoal de encontro, de empatia e de entrega daquilo que eu recebia. E durante esta viagem decidi partilhá-la com um grupo de amigos através de uma rede social, ia colocando um pequeno texto da experiência diária, dos encontros que ia tendo, e ao mesmo tempo punha cinco fotografias para poder acompanhar e ilustrar a pequenina crónica. Depois, mais tarde, o livro surge exatamente da insistência desses amigos no Facebook. No final da viagem, pediram-me, Padre Paulo, acho que era uma oportunidade excelente, se pudesse
Foram
publicar.
acompanhando, não é? E
Exatamente.
acharam que fazia sentido.
Fazia sentido a publicação de um livro com a recolha destas imagens e também com a crónica, pelas experiências humanas ali vividas. E foi isso que durante um ano e meio estive a elaborar.
É um
Conheço.
livro grande, para quem nos ouve, é um livro em formato talvez A4, não?
A4, um bocadinho
E,
maior que o
portanto, as
A4.
fotografias também enriquecem por isso, não é? Pelo
Exatamente.
formato.
O livro está dividido em duas partes. A primeira parte são os retratos dos Dalits e dos Adivasi, esses grupos que eu fotografei, essas pessoas que eu encontrei e a quem entreguei os retratos.
Porque
Portanto,
deixou os retratos com
exatamente,
elas,
nós
não é?
estamos a ver uma segunda versão da primeira versão que foi entregue. A segunda parte do livro é a crónica, na sua versão integral, com outras fotografias que eu não coloquei na rede social. Gostaria que este livro cumprisse a missão que penso que pode ter, ser convite, ser um convite a que as pessoas acolham o rosto destas pessoas que vão ver no livro, mas que este estímulo do livro as reenvie para os rostos concretos que podem estar muito perto do local de vida, do local de trabalho. E que sejamos mais compassivos e mais próximos à fragilidade do outro. E teremos certamente uma experiência diferente também da nossa experiência de Deus, não é? E de sermos cristãos.
Já sublinhou que este era um projeto pessoal. Sentiu que como padre tinha que fazer esta experiência também, este encontro com os mais pobres dos pobres? Isso faz falta, este banho de realidade,
O
digamos
padre
assim.
não pode viver sem esse encontro. O padre fez um compromisso com aquele que se comprometeu com eles. E, portanto, não pode deixar de fazer essa experiência de ir ao encontro dessas pessoas, não só pela exigência do serviço e da expressão de amor, que é a expressão de Jesus, mas, ao mesmo tempo, porque o padre precisa de estar em contacto com a fragilidade para poder também conviver com a sua própria fragilidade. Não é? Não há outro caminho para nós podermos seguir o Senhor Jesus se não vivermos a partir de uma fragilidade entregue e confiada.
A verdade é que isso nem sempre acontece, por variadas razões, mas
Sim.
devia acontecer. Vamos dizer assim, devia fazer parte do currículo e da formação dos sacerdotes este contacto
Eu
mais
penso
próximo.
que não há alternativa. de qualquer alternativa tem um risco de se perder a identidade, não é? O sacerdote é um homem profundamente identificado com todo o homem e com toda a mulher, mas o seu coração tem que estar preferencialmente do lado dos mais pequeninos, não é?
É certo que aqui, junto a nós, também há pobreza e também há realidades de periferia, como diz o Papa Francisco, mas ir a estes locais onde isto é tão entranhado, não é? É diferente.
É diferente. Na Índia, nós lidamos com uma realidade que é extremamente agressiva, não é? O ser humano vive no limiar daquilo que é possível, no limiar daquilo que a vida consegue dar para que possa haver vida humana, não é? Portanto, há uma agressividade muito grande. E, ao mesmo tempo, há toda esta força que as pessoas mostram ao reagir a essa agressividade. Claro que ainda no tempo em que eu estive a fazer esta viagem, tinha acabado de chegar a Marte, não é? Portanto, temos uma Índia onde realmente há extrema riqueza que convive lado a lado com a extrema
pobreza. Já falámos aqui da sua paixão por fotografia, já nos disse que fez formação, portanto é um padre fotógrafo, não é só um padre que tem assim um hobby, isto faz parte mesmo da sua vida, não é? Porquê que a imagem o atrai tanto? De facto, a imagem é um meio poderoso de comunicar, diz-se que uma imagem vale mais que mil palavras, não é?
Sobretudo a fotografia é uma forma bastante autêntica e sincera de podermos dizer aquilo que por palavras dificilmente conseguiríamos dizer, não é? É o encontro de dois olhares. Um disparado da máquina fotográfica apenas registra exatamente essa relação efêmera, mas ao mesmo tempo intensa, não é? E quando há uma experiência de verdade e de empatia profunda, o que fica plasmado na fotografia é o resultado desse encontro. É uma verdade que fica ali impressa e que tem o poder de dizer: eu amo-te, aceito-te, eu reconheço em ti a luz que também há em mim.
Não é? Ao divulgar a realidade destas pessoas, também há aqui um bocadinho de jornalismo, quase, não é? Isto pode ser também um livro documental.
Tornou-se documental, não era exatamente essa a ideia na origem deste projeto, mas no final, obviamente, que este é um documento que ajuda, sobretudo, a perceber que o ser humano está muito para além daquilo que são as diferenças que nós impomos através dos nossos compromissos sociais, não é? Ao olharmos para a capa do livro, não sabemos se é uma Dalit, se é uma Brahman. Se eu dissesse que tinha fotografado a casta mais alta da Índia, diriam: bom, é uma Brahman realmente nobre.
Para nós não é óbvio, não é?
Para nós não é óbvio. Portanto, quando olhamos para um rosto e o rosto destas pessoas, nós reconhecemos a dignidade do ser humano, não é? Que está para além de todas as barreiras e todas as máscaras e diferenças que nós impomos. Não é?
Estamos a conversar pouco antes do Padre Paulo partir de regresso a Moçambique, onde é pároco na Catedral de Tete.
Exatamente.
Está nesta missão desde quando e como é que tem corrido?
Bom, depois desta viagem pela Índia e pelo Camboja, no final do meu ano sabático, surgiu exatamente no meu coração este desejo de poder continuar esta experiência desta peregrinação de uma forma mais permanente. E, portanto, pedi ao provincial exatamente para poder dar alguns anos da minha vida ao serviço destas pessoas que vivem nesta experiência de limite da vida. Não é?
E escolheu Moçambique?
Escolhi Moçambique, ou foi-me proposto Moçambique. Nunca tinha pensado na minha vida poder ser missionário, mas senti que era o momento e que Deus era isso que me pedia.
Porque cá tinha sido pároco, por exemplo, no Pragal, em Almada, não é? Pragal, uma realidade completamente diferente.
Bom, é uma realidade social também muito desafiadora, não é? Muito agressiva em algum sentido, não é? Porque é um bairro social da cidade de Almada, onde há pessoas maravilhosas que ali vivem e que passam por muitas dificuldades. Não é?
Também têm os seus desafios, não é?
Exatamente. Eu passei e vivi lá 11 anos, procurei estar ao serviço, sobretudo das crianças e da juventude, portanto das famílias do bairro. Daí ajudei a abrir um centro juvenil para ocupar o tempo livre das crianças depois das aulas, onde elas pudessem sentir-se acolhidas, tivessem uma experiência de segurança e também de oportunidade de poderem desenvolver outras formas de estar na vida do bairro. Né? Depois desses 11 anos, esta experiência do ano sabático para me ajudar a fazer uma releitura e também de reposicionar-me diante da minha vocação e diante da experiência da vontade de Deus, levou-me a esta nova praia, não é? Onde realmente Tete, neste momento, é o centro. Não é? África, Moçambique, Tete, é um grande desafio, mas é uma experiência que eu sinto como uma grande oportunidade que Deus me dá de continuar a minha caminhada.
E pretendo por lá ficar ainda algum tempo?
Pretendo, enquanto Deus quiser. Enquanto Deus quiser, ficarei. Há muitas necessidades. Abri uma escolinha para 300 crianças na catedral, usando as salas da catequese, que estavam ali um bocado desaproveitadas durante a semana. E depois são todos os desafios diários de encontro com muitas pessoas que vivem nesta mesma experiência de sobrevivência que reconheço ter encontrado na Índia.
Padre Paulo Teia, muito obrigada por ter vindo conversar connosco à Renascença.
Obrigado pelo convite.